A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, nós vamos conversar hoje com o médico Talmir Rodrigues sobre os 30 anos do primeiro bebê de proveta e o método de fertilização in vitro, que tem sido a grande esperança de quem quer ter um filho. Doutor Talmir, 30 anos se passaram desde que o primeiro bebê foi gerado de fertilização in vitro. Esse processo avançou muito, evoluiu muito nesse período de 30 anos?
Humberto, primeiramente aí, olá a todos que estão nos ouvindo, que tanto prestigiam o seu programa. Eu diria o seguinte, que 30 anos de existência da Louise Brown, né, a primeira neném nascida da fecundação in vitro. De lá para cá, a evolução tem ocorrido sim. No entanto, é necessário que se discuta alguns aspectos nesse sentido. Porque será que é salvação a fecundação in vitro? O que ocorre que existe tanta demanda agora para a fecundação in vitro? Então, nesse sentido, eu gostaria realmente de passar algumas informações para os ouvintes.
Doutor Talmir, e por que tem tanta demanda se, a rigor, nós estamos falando de algo que é natural ao ser humano, que é a reprodução?
Então, justamente, houve um lobby muito grande dizendo que no mundo estava havendo uma explosão demográfica. Hoje, no mundo, nós temos 6 bilhões de pessoas. No entanto, contrário dos argumentos de que essa explosão acaba com todo o alimento, acaba com o país, com o mundo, né, trazendo aquecimento global, existe um argumento seguinte, que se nós pegássemos esses 6 bilhões de pessoas, poderíamos colocar todos no estado do Texas, nos Estados Unidos, e cada família, né, no mundo teria no mínimo 1.000 metros quadrados. Então, hoje, se nós analisarmos, a maioria da população, ela vive, talvez, aí, entre 150 e 200 metros quadrados, né? Quando tem aí uma propriedadezinha melhor. As pessoas, né, que vivem no estado de pobreza, nem isso tem. Então, o dado que se passa contra-argumentando é que não é a explosão demográfica que atrapalha, mas sim a administração. Então, nós podemos conviver com uma população grande sem aquecimento global, sem destruir a natureza e sem destruir a natureza do corpo humano. Então, aí que vai o raciocínio. Então, houve uma conferência mundial de população em 1974, conferência mundial de Bucareste. Aí depois teve em 84 no México e depois em 1994 no Cairo. Aí nessa conferência, chama Conferência Mundial de População, para controlar a população. Aí foi colocada que era necessário controle de natalidade nos países. Aí muitos países adotaram. O Brasil não adotou oficialmente, no entanto, foi feito no Brasil também. Aí o que ocorre? Para que se haja um controle de natalidade, Humberto, é necessário que a pessoa diga o seguinte, então não quero filho. Porque conforme a teoria do Malthus, anglicano economista, quanto mais filho uma pessoa tem, ou mais nascimento tem em um país, aquele país vai ficar mais pobre. É necessário diminuir a população. Aí os estudos modernos dizem que realmente não é uma realidade. É necessária uma administração. Tanto é que no Brasil, a natalidade diminuiu. De 1970, que era a média de 7 filhos por casal, até hoje, a média hoje é 1.9 filhos por casal no país todo. Os estados que têm uma média um pouco maior, o estado do Nordeste, é 2.5. Então, não existe mais aquela família numerosa em termos de média de população no Brasil. Claro que existe, sim. Eu mesmo tenho 6 filhos, meu pai teve 9, né? Então tem famílias grandes ainda no país.
Mas já é um decréscimo, até na sua própria família.
Muito,
né?
É claro, justamente, Humberto, já é um decréscimo, né? E a média de população hoje, então, é 1.9 filhos por casal, a média de filhos. E para que um país tenha um crescimento, né, de população, é necessário que cresça no mínimo 2.1 ou 2.2 filhos por casal. Então, o país nosso não cresce mais em termos de natalidade, mas sim de longevidade. Então, as pessoas vivem mais, tanto é que a população nossa, no ano 2050, vai ser, na maioria, idoso. Uhum. Aí, o que ocorreu? Devido a esse controle de natalidade tão abrupto que houve na Europa, nos países controlados, tal qual o Brasil, por multinacionais particulares que controlaram o Brasil, investindo milhões de dólares aqui no Brasil, fez com que reduzisse tanto E a ponto de que quando a pessoa quer ter um filho, às vezes não consegue mais porque já foi esterilizada.
Ao mesmo tempo que há um crescimento da esterilização, há um crescimento também dos métodos de fertilização in vitro. Essa Isso. coisa, quer dizer, artificial dos dois lados, né?
E justamente.
Paga dos dois lados.
É, então as pessoas pagam para não ter um filho. E pagam para ter um filho a todo custo. E muitas vezes, por exemplo, na Europa, eu estudei lá em 1982, 83. Estudei na França 2 anos e 3 meses na Inglaterra. E lá já tinha muito forte esse trabalho, porque a redução da natalidade na Europa veio antes do que no Brasil. E a população lá já estava começando a procurar a fecundação in vitro. Tanto é que a Louise Brown, na Europa, né, nasceu há 30 anos atrás. Então, quando eu cheguei lá, 25 anos, já estava sendo discutida essa história. A Louise Brown já tinha nascido. Aí, no Brasil, foi sendo feita essa redução da natalidade. Porque, né, acreditava que para o país ficar mais rico. O contrário, o país não ficou mais rico. Agora, mesmo com a descoberta do petróleo, agora, né, que está sendo festejado, né, na Bacia de Santos, se não houver uma boa administração, o Brasil não melhora, no sentido de acabar com a pobreza. Então, o que ocorre? Essa mentalidade destruiu muito o organismo do ser humano. Então, uma pessoa que toma pílula, ela não sabe, mas a pílula tem 3 efeitos no organismo. É a pílula, ou injeção, ou os implantes, para se evitar filho. Um efeito que é para evitar a fecundação, no entanto, a fecundação pode ocorrer. Aí tem um efeito para evitar com que aquela criança se implante no útero, antinidação. Então, tem alguns hormônios em pílulas, como a pílula do dia seguinte, que é abortivo, né? O DIU é quando tem efeito abortivo, as injeções têm efeito abortivo, e aquilo mexe com o organismo da mulher. E mexe numa terceira ação, que é a produção do muco cervical, que é uma secreção que é produzida pelo hormônio estrógeno, que a mulher tem uma vez por mês, e aquela secreção que dá vida ao espermatozoide. Então, quando a mulher para de tomar pílula, muitas vezes ela não consegue mais engravidar. Aí ela tem que recorrer ao bebê de proveta, a fecundação in vitro. Então, é como se um gato estivesse correndo atrás do rabinho dele, correndo, correndo, não dá conta. Por quê? Porque é um erro trabalhar dessa maneira. Então, o controle da natalidade não pode ser uma coisa imposta de governo de cima para baixo, não pode ser da sociedade, não pode ser do marido em cima da mulher em cima do marido, da sogra, do sogro, do padrinho, né, do seu melhor amigo, falando que você não pode ter mais filhos, não é assim, é o casal que decide. Então, quando o casal, às vezes, ele cai numa rodada, aí, numa mentalidade, né, anticonceptiva, antivida, antinatalista de uma sociedade que acha que dessa maneira que ele desenvolve, aí um dia ele pode pagar para aquele erro. Ele fala, não, mas eu quero ter um filho. Então, um casal, por exemplo, acabou de se casar e teve um filho. Aí a mulher morreu. O homem, ele quer ter outro filho. Tá, não fez a vasectomia, ele pode ter outro filho. Se ele fez a vasectomia, pronto, é problema. Se a mulher fez uma laqueadura com 2 filhos e o marido, ele quer ter um outro filho, ou o segundo marido daquela mulher, um exemplo, aí você tem que arrumar uma solução, vai fazer fecundação in vitro. Ou quando, devido a tantos hormônios, né, mexeu com as criptas cervicais, que é uma região do colo do útero que se produz o muco cervical. Então, corre até a fecundação in vitro. Há 30 anos atrás, era R$30 mil. R$30 mil essa fecundação in vitro. Hoje, já caiu para uma média de R$10 mil. Só que 50% dos casais, quando fazem esse tratamento, engravidam ou não. Quer dizer, existe a depressão, depois o tratamento com o psicólogo, porque ficava aquela esperança, aquele acreditar. E devemos considerar que haja uma criança, é necessária uma média de 50 fecundações. Então, são embriões que são gerados, que ficam no laboratório, são vidas humanas. Uhum. Entendeu? Então, existe muito questionamento nesse sentido. Então, é muito importante, não é só, oh, que festa boa, né? Nasceu uma criança. Não. Tem criança de fecundação in vitro que nasce com uma formação. Nasce com deficiência. Eu sou médico pediatra, já atendi criança assim. Então a gente sabe na literatura também. Então tem que se tomar muito cuidado, porque a natureza sim deve ser respeitada, conforme você perguntou no começo, na entrevista.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida nós vamos saber do médico Talmir Rodrigues quais são os efeitos, que nem sempre são divulgados, dos métodos contraceptivos sobre o organismo da mulher. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.